está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 20 de abril de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 8 mil agricultores familiares de Goiás recebem títulos de posse definitivos e provisórios.
Iniciativa faz parte da campanha Abril Verde e Amarelo, que pretende entregar 50 mil documentos em todo o país.
E presidente Jair Bolsonaro afirma que título significa garantia de segurança ao agricultor.
Pode de imediato trabalhar com mais segurança na sua terra. Saber que tudo aquilo que ele ali produzir ficará para seus filhos e seus netos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Feriado prolongado deve ter movimento maior nas rodoviárias e aeroportos.
E se a viagem for de ônibus, cartilha ajuda passageiros a conhecerem direitos. Jéssica Gonçalves.
Se a empresa atrasar a saída do ônibus ou interromper a viagem por mais de uma hora, o passageiro pode pedir para fazer a viagem por outra empresa sem custo adicional ou receber o dinheiro de volta.
Catadores de materiais recicláveis passam a ter direito à aposentadoria especial. Márcia Fernandes.
A aposentadoria especial garante aos trabalhadores que atuam em atividades em que a exposição a agentes prejudiciais à saúde o direito de se aposentar mais cedo.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil eu, Márcia Dias e Nasce Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Mais de 8 mil títulos definitivos e provisórios estão sendo entregues a famílias de assentamentos goianos.
A entrega, que teve início hoje na cidade de Rio Verde, em Goiás, contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro.
A iniciativa faz parte da campanha Abril Verde e Amarelo para ampliar a regularização fundiária.
Em 1996, o agricultor rural Wagner Mendes veio para Rio Verde de Goiás. Em 34 hectares de terras, tirou sustento da família de 6 filhos e 7 netos. Ele contou que foram mais de 25 anos de muito trabalho e uma insegurança. Ainda não tinha o título de propriedade da terra. Hoje, recebeu o documento em cerimônia que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro. E o produtor disse que espera um futuro melhor.
Se a gente tiver um documento, a gente pode chegar num banco, né? O banco financia, né? Se a gente tiver um título definitivo, o banco pode financiar. A gente pode pagar um juro mais barato, porque a gente tem mais segurança, né? Que um documento que realmente prova que a terra vai ser da gente.
O governo federal iniciou, nesta quarta-feira, em Rio Verde, Goiás, a entrega de 8.037 títulos definitivos e provisórios a famílias de 376 assentamentos localizados em 99 municípios do estado. O presidente do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Geraldo Melo Filho, disse que de janeiro a março deste ano foram entregues mais de 60 mil títulos em todo o país. A meta é intensificar a iniciativa durante o mês na campanha Abril Verde e Amarelo, que tem como objetivo ampliar a regularização fundiária no país.
Nós vamos passar a meta estabelecida de 50 mil documentos entregues somente no mês de abril, o Abril Verde e Amarelo.
O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, afirmou que o documento da mais oportunidade aos pequenos agricultores.
A agricultura familiar ocupa 77% das nossas propriedades, 67% da nossa força do trabalho. Nada mais justo que dar a eles realmente essa liberdade e essa esperança.
O presidente Jair Bolsonaro destacou que o título garante mais segurança ao agricultor e valoriza a propriedade.
Temos títulos provisórios e definitivos. Ambos têm um grande valor. Pode de imediato trabalhar com mais segurança na sua terra, saber que tudo aquilo que ele ali produzir ficará para seus filhos e seus netos.
Nos últimos 3 anos foram entregues cerca de 11 mil documentos de titulação em Goiás. E em todo o país já foram emitidos mais de 342 mil títulos no período. De Rio Verde, Goiás, Manuela Castro.
E nós preparamos uma reportagem com mais detalhes sobre a campanha Abril Verde e Amarelo, que pretende acelerar a entrega de títulos de propriedade da terra.
O agricultor Raimundo Lúcio da Silva vive há 20 anos no assentamento Cunha, localizado na cidade ocidental, em torno do Distrito Federal. Na propriedade, ele planta mexerica e outras culturas, como milho, feijão e mandioca. Há uma semana, ele recebeu o título definitivo da terra.
A gente já trabalha com mais confiança aqui agora, assim, eu tenho o título, tenho o documento no meu nome, aí é mais tranquilo, né? Agora a gente pode dizer, agora é meu.
O assentamento Cunha tem hoje 62 famílias. Muitas delas aguardam o documento há décadas. Gente como a Maria de Fátima Carlos da Silva, que vive na região há 23 anos. Ela conta que o documento concedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, significa segurança para continuar produzindo.
A pessoa está com o título na mão, saber que a terra é sua agora, né? Agora a gente já produz mais com firmeza, já faz aquilo com tranquilidade.
Este mês, o governo federal iniciou uma força-tarefa para entregar títulos de propriedade rural definitivos e provisórios em diversos estados brasileiros. Segundo Geraldo Melo, filho, presidente do INCRA, na força-tarefa serão atendidos dois grupos de assentados.
Nós trabalhamos com o público de reforma agrária, e são as famílias que estão assentadas já dentro dos projetos de assentamentos ligados ao INCRA, e que atendam os requisitos da lei para sua regularização. Então tem um prazo que tem que estar lá, tem que estar produzindo, tem que estar vivendo dentro do assentamento. Esse é um conjunto de pessoas, que é mais de 85% do público que está sendo titulado agora. E existe um segundo público, que são as pessoas que têm posse anterior a 2008 e que nunca foram regularizadas.
Para o produtor Paulo Paz de Araújo, o documento da terra em mãos também traz novas oportunidades de crescimento.
Nós temos um projeto do governo federal chamado Rota da Fruticultura. Para o produtor acessar isso aí, ele tinha que resolver a questão fundiária. Com a vinda dos títulos, ele está apto a acessar esses créditos dentro do projeto Rota da Fruticultura.
Nos últimos 3 anos, o INCRA disponibilizou quase R$ 700 milhões em crédito para famílias assentadas por meio do crédito instalação. O objetivo é financiar a instalação de beneficiários da reforma agrária no assentamento, a compra de itens de primeira necessidade, bens duráveis de uso doméstico ou equipamentos, para que o assentado inicie ou possa investir na produção. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais um feriado chegando.
E a expectativa é de um movimento ainda maior nas rodoviárias e aeroportos do que em relação à Páscoa.
E para ter uma viagem tranquila de ônibus, os passageiros devem estar atentos aos direitos que as empresas devem respeitar.
Para isso, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, criou uma cartilha.
No feriado de Tiradentes, mais de 200 mil pessoas devem passar pelas 3 rodoviárias de São Paulo. No Rio de Janeiro, 220 mil passageiros de ônibus devem chegar ou sair da cidade. Na capital do país, a expectativa é que mais de 37 mil pessoas embarquem e desembarquem na rodoviária interestadual. Os dados são do Ministério do Turismo. Muitos passageiros vão aproveitar a folga para passear ou visitar familiares. E com a alta do preço das passagens aéreas, acabaram optando pela viagem de ônibus. É o caso, por exemplo, do atleta Daniel Torres, que foi de Brasília para o Paraná.
Eu cheguei a consultar as passagens de avião e eu vi que estava muito caro. E tinha uma escala também muito longa. Então ia ficar assim, digamos, a mesma coisa. E o valor para ir de ônibus seria bem melhor.
Para quem escolheu viajar de ônibus, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, criou uma cartilha com os direitos dos passageiros. O material informa, por exemplo, que crianças, pessoas idosas ou com dificuldades de locomoção devem ter prioridade e ser auxiliadas na hora da compra da passagem, do embarque e do desembarque. O passageiro pode transportar até 30 quilos no bagageiro e, caso a bagagem seja extraviada, tem direito a uma indenização da empresa de ônibus. Nesse caso, a reclamação deve ser feita por meio de formulário logo após o término da viagem. E se a empresa atrasar a saída do ônibus ou interromper a viagem por mais de 1 hora, o passageiro pode pedir para fazer a viagem por outra empresa sem custo adicional ou receber o dinheiro de volta. Além disso, motoristas, funcionários e fiscais devem tratar o cliente com respeito e cortesia e oferecer, do início ao fim da viagem, serviços com pontualidade, segurança, higiene e conforto. A ANTT também faz um alerta sobre os riscos do transporte clandestino, como explica o superintendente de fiscalização de cargas e passageiros da agência, Felipe Freitas.
Ele não oferece o seguro, ele não oferece a manutenção, a jornada do motorista não é controlada. Então, tudo isso aumenta a chance de acidente. E se tiver um acidente, o que vai acontecer? O passageiro está descoberto, né? Os direitos deles serão ignorados, porque o transportador clandestino, ele supostamente é um pouco mais barato, porque ele não paga obrigação nenhuma, ele não se prepara, ele não tem o custo de uma preparação de uma empresa profissional.
Em caso de irregularidade na viagem, o passageiro pode buscar a sala de fiscalização da NTT no terminal rodoviário ou falar com a ouvidoria pelo número 166. Se preferir, pode enviar e-mail para o endereço ouvidoria@ntt.gov.br ou ainda acessar o site gov.br/ntt na aba Fale Conosco. A cartilha da NTT com os direitos dos passageiros está disponível no site portal.antt.gov.br/passageiros na aba Cartilhas. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Todas as linhas da empresa Itapemirim de transporte rodoviário de passageiros foram suspensas pela NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Segundo a agência, a decisão foi tomada porque a empresa apresenta dificuldades operacionais.
O serviço só poderá ser restabelecido depois que a Itapemirim cadastrar frota compatível com as linhas a serem reativadas.
A empresa poderá realizar nos próximos 30 dias as viagens que já estavam vendidas.
E deverá observar direitos dos passageiros, como reembolso de passagens, quando solicitado, ou remanejamento para outras empresas.
Em caso de descumprimento da decisão, a Itapemirim pode ser punida com multa equivalente a 40 mil vezes o coeficiente tarifário.
O coeficiente equivale a aproximadamente 18 centavos de real por passageiro por quilômetro rodado.
E com o feriado prolongado, o número de passageiros nos aeroportos deve crescer 38% em relação à Páscoa.
O Ministério do Turismo estima que o feriado deve movimentar cerca de 1 milhão e 800 mil passageiros nos principais aeroportos do país.
Os terminais mais movimentados são os de Guarulhos e de Congonhas, em São Paulo.
E entre os destinos mais procurados estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Gramado e Salvador.
O ministro do Turismo, Carlos Brito, comentou o aumento.
Esse crescimento de 38% no número de passageiros viajando pelo país durante este feriado confirma que a retomada do turismo está a todo vapor em busca de alcançar os índices pré-pandemia. Estamos otimistas que o retorno dos grandes eventos, como o Carnaval, torne este número ainda maior e impulsione o nosso setor a gerar mais empregos e desenvolvimento para a população brasileira.
Trabalho e Previdência inclui catadores de materiais recicláveis na lista de profissões que têm direito a uma aposentadoria especial.
E você ouve os detalhes logo mais aqui na Voz do Brasil.
Quase 4 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro começaram a receber hoje o pagamento do saque extraordinário do FGTS.
No total, foram liberados 2 bilhões e 700 milhões de reais.
O valor do saque é de até R$ 1.000 por trabalhador e leva em conta a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS.
Os beneficiários já podem movimentar o saldo pelo aplicativo Caixa Tem.
É possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, pagando com o QR Code nas maquininhas.
O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou de outro banco. É possível ainda realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saques nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas.
O calendário continua no dia 30 de abril, quando vai ser a vez de trabalhadores nascidos em fevereiro receberem os pagamentos do saque extraordinário.
Em todo o calendário, que segue até 15 de junho, vão ser liberados cerca de 30 bilhões de reais para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores.
Há 177 anos nascia o Barão de Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira.
Sua contribuição foi tão importante para a chancelaria do Brasil que a data virou Dia Nacional do Diplomata.
E uma cerimônia no Palácio da Alvorada, em Brasília, homenageou esses profissionais.
O presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade em homenagem aos diplomatas ao lado do ministro das Relações Exteriores, Carlos França, além de alunos do Instituto Rio Branco, a Escola Diplomática do Brasil. A data marca os 177 anos de nascimento de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, considerado o patrono da diplomacia brasileira. O Barão do Rio Branco nasceu em 20 de abril de 1845. Participou de missões de paz no Paraguai, sendo responsável pela consolidação das atuais fronteiras do Brasil. Já comandou o Ministério das Relações Exteriores e foi cônsul-geral em Liverpool, na Inglaterra. A grande contribuição que o chanceler trouxe para o país serve até hoje de exemplo para o desempenho da função, que é de representar, negociar e defender os interesses do Brasil no exterior e de contribuir para o entendimento entre os países. Atualmente, o Brasil tem embaixadas em 138 países. Para que um diplomata se torne embaixador, além de passar por vários estágios na carreira pública, ele precisa ser indicado pelo presidente da República e ter a sua nomeação aprovada pelo Senado Federal. Reportagem Cleide Lopes.
É com o trabalho dos catadores que milhões de toneladas de lixo são recicladas em todo o país.
E em função do contato direto com todo tipo de material prejudicial à saúde, esses trabalhadores foram incluídos pelo Ministério do Trabalho e Previdência na lista de profissões que têm direito a uma aposentadoria especial.
Agora eles podem se aposentar mais cedo, desde que preencham os requisitos definidos pelo INSS.
A aposentadoria especial garante aos trabalhadores que atuam em atividades em que a exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde o direito de se aposentar mais cedo. Agora, os catadores de materiais recicláveis vão poder solicitar o benefício. O Ministério do Trabalho e Previdência incluiu a categoria na lista de profissões que têm direito à aposentadoria especial. Há 15 anos, Maria Antônia dos Santos trabalha com reciclagem. Hoje, aos 62 anos, ela conta que a medida chegou em boa hora.
Ajuda muito, muitas pessoas aqui, com certeza. Principalmente eu, né? Pretendo me aposentar.
Para pedir a aposentadoria especial, os profissionais devem ter ao menos 60 anos de idade e 25 anos de contribuição na atividade. Para os que já contribuíam antes das mudanças na Previdência em 2019, há uma regra de transição. Para se aposentar, a idade e o tempo de contribuição precisam somar 86 pontos, sendo pelo menos 25 anos de trabalho no setor. A coletora Maria Neide Pereira Costa é presidente da Associação de Catadores Recicle a Vida. Ela explica que a medida é importante porque os coletores de materiais recicláveis enfrentam condições insalubres.
Nós vem do lixão, nós vem das ruas, nós trabalhamos com material perigoso. A gente não sabe nem de onde vem às vezes e nós temos que fazer esse trabalho.
Tiago Sorrentino é especialista em direito previdenciário. Ele conta que para entrar com pedido de aposentadoria especial, os catadores de recicláveis precisam estar vinculados a uma cooperativa.
A presença numa cooperativa, na verdade, é um requisito técnico necessário para facilitar a identificação dessa atividade. Porque como os catadores eles não estão submetidos a uma relação de emprego formal, não há registro, por isso que você tem previsão dessa intermediação da cooperativa.
Várias categorias têm direito à aposentadoria especial, como garis, metalúrgicos, médicos e dentistas. Todas as informações sobre o benefício podem ser acessadas em gov.br/INSS. Reportagem Márcia Fernandes.
Desde o início da pandemia, mais de 34 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica trabalharam em ações com o objetivo de salvar vidas e reduzir os danos provocados pela Covid-19.
De acordo com o Ministério da Defesa, 150 milhões de reais foram aplicados nessas ações.
A atuação das Forças Armadas Brasileiras foi empregada em diversas frentes para ajudar a conter os efeitos da Covid-19 no país. Até junho de 2021, a Força Aérea fez cerca de 5.800 horas de voo para o transporte de cargas como vacinas, hospitais de campanha e usinas de oxigênio. 6.300 pessoas também foram transportadas pela FAB por motivos relacionados à pandemia, como transferência de doentes entre estados. Os militares também tiveram participação efetiva para a vacinação em áreas longínquas do país, especialmente na região norte. Também na região norte, as forças atuaram para o transporte de 20 toneladas de medicamentos, montagem de 4 hospitais de campanha e entrega de 1.100 tanques de oxigênio líquido, além de 7.500 cilindros de oxigênio gasoso. Mariana Jungmann para a Voz do Brasil.
Para Para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou campanha para coletar o DNA de pessoas vivas sem identificação.
O objetivo é encontrar pessoas internadas em hospitais, clínicas ou abrigos por meio de cruzamento de material genético.
Na primeira fase da ação, realizada ano passado, mais de 2.500 pessoas doaram materiais genéticos que foram inseridos na rede integrada de bancos de perfis genéticos.
Depois de 30 anos morando nas ruas, Cícero Marques da Silva, de 60 anos, reencontrou a família após o exame de DNA. Cícero vivia em Arco Verde, Pernambuco, com o nome de Francisco. O policial aposentado Carlos Lopes, que conhecia o morador de rua, resolveu ajudar e foram juntos para Lajedo, a mais de 100 quilômetros de onde estavam, para tentar localizar um parente.
Um dia de domingo eu levei para Lajedo, a gente caminhou pelas principais ruas da cidade. E a que me chamou a atenção foi quando ele se lembrou de algumas ruas, de algumas praças do prédio da prefeitura. E me bateu aquela certeza no meu coração de que realmente ele era de Lajedo. Isso foi no domingo, quando foi na terça-feira, apareceu a irmã dele.
Após saber que um desconhecido procurava por familiares na cidade, a agricultora Antônia Marques desconfiou que fosse seu irmão. Ela então procurou assistentes sociais que promoveram o exame de DNA. Cícero foi a primeira pessoa encontrada viva após a campanha do Ministério da Justiça e Segurança Pública de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas, realizada no ano passado. Emocionado, Carlos Lopes ressalta que agora Cícero tem documentos e a família de volta.
Cícero hoje tem uma carteira de identidade, Cícero hoje tem um cartão do SUS que ele nunca teve. Cícero tem uma família.
E esse ano uma nova campanha foi lançada, a de coleta de material genético de pessoas vivas sem identificação. Para o ministro da Justiça, Anderson Torres, isso vai ajudar a solucionar mais casos como o de Cícero.
Essa é uma das grandes mazelas que o Brasil enfrenta. O desaparecimento de pessoas, o sumiço sem explicação das pessoas. O Banco Nacional de perfis genéticos aqui do Ministério da Justiça, nós passamos aí já de 100 mil cadastros, 100 mil provas que a gente pode usar para poder buscar essas pessoas desaparecidas, para fazer os confrontos. No ano de 2021, esse material genético ajudou em mais de 1.500 investigações criminais no Brasil e participou da localização ou da não localização também, da não resposta positiva de várias pessoas no país.
A campanha nacional de coleta de DNA permite que pessoas não identificadas que estão internadas em hospitais ou abrigadas em clínicas, por exemplo, possam ser encontradas por familiares. O contato com as perícias da cidade deverá ser feito pelas equipes administrativas de hospitais e de instituições do Sistema Único de Assistência Social. O material coletado é inserido na rede integrada de bancos de perfis genéticos. Reportagem Luciana Vasconcelos.
A campanha nacional de coleta de DNA de pessoas vivas sem identificação vai ser realizada até o mês de agosto.
O Ministério do Desenvolvimento Regional liberou R$1.300.000 para 4 cidades atingidas por desastres naturais.
Os recursos são destinados para a compra de cestas básicas, água e combustível.
Foram contempladas as cidades de Planalto e Cristal do Sul, no Rio Grande do Sul, e Guaraniaçu, no Paraná, todas afetadas pela estiagem.
E no Acre, a cidade de Cruzeiro do Sul, que sofre com inundações.
Todos os municípios tiveram a situação de emergência reconhecida pela Defesa Civil Nacional.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário, do Congresso Nacional. Boa noite, bom feriado.
Lembrando que amanhã, feriado nacional, não tem a Voz do Brasil. Boa noite para você e até sexta-feira.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União e a Federação das Indústrias de São Paulo realizam no dia 28 de abril, às 8h30, mais uma edição do ciclo de debate sobre os desafios da economia brasileira. No encontro, especialistas vão discutir as questões centrais que envolvem investimentos, infraestrutura e crescimento econômico. Os debates foram divididos em dois painéis. O primeiro deles vai abordar as estratégias para aumento dos investimentos públicos e privados em infraestrutura. Já o segundo vai tratar da qualidade do gasto, detalhando o que e como priorizar. O ciclo de debates contará com a participação do presidente do BNDES, Gustavo Montezano, entre outros participantes. O evento será transmitido ao vivo pelos canais do TCU e da Fiesp no YouTube. Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF começa a julgar ação penal contra deputado federal Daniel Silveira.
STJ mantém condenação do ex-ministro José Dirceu e de outros réus da Lava Jato.
Em Santa Catarina, mulher será indenizada após ser convocada por engano em concurso público.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O STF começou a julgar a ação penal contra o deputado federal Daniel Silveira.
O relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, propôs pena de 8 anos e 9 meses de prisão em regime inicial fechado e pagamento de 35 dias multa. Carolina Chaves.
O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar na tarde de hoje a ação penal em que o deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, é acusado pela Procuradoria-Geral da República de coação no curso do processo, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o Supremo e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União. O julgamento foi iniciado com mais de uma hora de atraso, porque o advogado do réu informou que não tomou a vacina contra a Covid-19 e se recusou inicialmente a fazer o teste. De acordo com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, foi disponibilizado o link para a realização da sustentação da defesa por videoconferência, que foi recusado pela parte. Por fim, o advogado fez o teste, cujo resultado deu negativo, e a sessão pôde ser iniciada.
A sessão do plenário do STF não foi encerrada antes do início da Voz do Brasil.
O STJ manteve a condenação do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e de outros réus no âmbito da Operação Lava Jato.
Segundo o Ministério Público Federal, José Dirceu teria utilizado influência política para indicar e manter pessoas na Petrobras. Fátima Uchoa.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou o ex-ministro à pena de 27 anos e 4 meses de prisão. Em decisão individual, o desembargador convocado para o STJ, Leopoldo de Arruda Raposo, a reduziu para 27 anos e 1 mês de reclusão. Agora, a quinta turma manteve essa decisão. Para o desembargador convocado Jesuíno Rissato, que assumiu a relatoria do recurso especial, o TRF4 reforçou que a denúncia trouxe elementos suficientes para embasar as acusações e propiciar o pleno exercício do direito de defesa.
O TST rejeitou o recurso de um ator residente no Rio de Janeiro, assinado por um advogado sem procuração.
O caso envolve a Associação dos Servidores Públicos Auxiliares dos Governos da União, dos Estados e dos Municípios do Brasil, que arrematou um imóvel levado a leilão para pagar dívidas trabalhistas do ator com uma costureira.
Uma arquiteta contestou a penhora com a alegação de que deveria ter sido intimada, pois tem relação estável com o ator. O Tribunal Regional do Trabalho decidiu anular os atos processuais posteriores à penhora, mas após a ação rescisória da associação, a corte restabeleceu a validade da arrematação.
O ator apelou ao TST, mas o colegiado rejeitou o recurso.
Justiça Trabalhista manteve sentença que condenou uma rede de fast food que deixou de pagar aos funcionários o valor estipulado em negociação coletiva.
A empresa terá que pagar aos funcionários diferenças salariais. Fábio Ruas.
A ação coletiva foi proposta pelo Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Segundo o processo, a franquia da rede contratava empregados para jornada fixa, mas remunerava com piso proporcional de mensalista, que é menor. O desembargador relator do recurso concluiu que a conduta da ré, além de fraudulenta, desrespeita a norma criada tanto pelos empregados quanto pela empresa.
Um juiz em Santa Catarina determinou o pagamento de indenização a uma mulher que pediu demissão na empresa onde trabalhava ao ser convocada, por engano, em um concurso público.
A condenação foi imposta à Universidade Estadual responsável pelo concurso.
O magistrado reconheceu a culpa concorrente no caso, pois a candidata não conferiu o número de inscrição. O fato, no entanto, não afastou a culpa da instituição.
O juiz condenou a universidade ao pagamento de R$5.000 por dano moral.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno. E também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
Bom feriado e até sexta-feira.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova a criação de frente parlamentar contra jogos de azar. Prévia do orçamento, a LDO reserva quase 12 bilhões de reais para reajuste do funcionalismo público. Senador quer saber por que a ANEEL não utiliza créditos de consumidores para reduzir contas de luz. Boa noite. Além do salário mínimo previsto para o ano que vem no valor de R$ 1.294, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, enviada pelo Executivo, reserva quase 12 bilhões de reais para o reajuste do funcionalismo público. A LDO é uma prévia do orçamento do próximo ano que pode ser alterada ou confirmada pelo Congresso Nacional. A repórter Érica Christian tem os detalhes.
A chamada LDO também estima um salário mínimo de R$ 1.294, um aumento de R$ 82 em comparação ao valor atual. O consultor legislativo em orçamento, Otávio Gondim, não descartou mudanças no valor do piso salarial ao citar novas projeções de alta dos preços.
Esse valor ainda pode se alterar um pouco a depender da variação da inflação, que a gente ainda está muito no início do mês e certamente outras avaliações vão ocorrer ao longo do ano. O que se espera é uma recomposição do poder de compra do piso salarial nacional, mas não um aumento real.
O projeto da LDO reserva 11 bilhões e 700 milhões de reais para o reajuste salarial de 5% do funcionalismo público. O vice-líder do governo, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, destacou que a equipe econômica foi realista na elaboração da LDO.
O governo mandou uma proposta de LDO com base na realidade econômica do Brasil. Não dá para fazer malabarismo nesse momento. Agora, é claro que o parlamento tem a possibilidade de discutir os números e oferecer suas contribuições.
O Senado vai analisar na próxima terça-feira mudanças nas regras de acesso ao ProUni. A votação estava marcada para esta semana, mas foi adiada a pedido do relator. Pelo texto, poderão ter direito à bolsa alunos que pagaram pelo ensino médio, desde que atendam aos critérios de renda. A reportagem é de Marcela Cunha.
A medida provisória inclui no ProUni, o programa Universidade para Todos, o aluno que cursar o ensino médio em escola particular sem bolsa de estudos integral. O critério de renda será mantido e as bolsas só serão concedidas para quem tiver renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Quem cursou o ensino médio particular vai ficar no fim da fila de classificação, depois de pessoas com deficiência, professores da rede pública e estudantes que tenham cursado o ensino médio em escolas públicas. Para o relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, as mudanças vão ampliar as oportunidades para os jovens.
Ampliar a participação de todos os nossos jovens, e antigamente era só para as escolas públicas, agora não, todos os alunos, mesmo sendo de escola pública ou privada, terão os recursos para as bolsas de estudo. Então nós vamos relatar e queremos aprovar em regime de urgência.
Entre as mudanças aprovadas pelos deputados, está a inclusão no ProUni dos estudantes vindos dos serviços de acolhimento familiar institucional. Se aprovadas, as novas regras vão entrar em vigor a partir de 1º de julho.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu que o Superior Tribunal de Justiça dê andamento ao processo referente às acusações de corrupção durante a pandemia, supostamente cometidas nos governos da Bahia e do Rio Grande do Norte, pertencentes ao Consórcio Nordeste, assim como outros funcionários e empresários. O parlamentar acusou a CPI da pandemia, realizada no Senado, de não ter investigado o assunto da compra de 300 respiradores pagos antecipadamente à empresa Hempcare. O dinheiro não foi devolvido, nem os equipamentos foram entregues, segundo o senador.
Felizmente, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, com a liderança do deputado Kelps Lima, fez o que a CPI do Senado não quis fazer e investigou a fundo, chamou peças importantes para depor.
Já o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, convidou os parlamentares a derrubarem simbolicamente os muros do parlamento e irem até os povos indígenas para interagir com essas populações. Em pronunciamento pela passagem do Dia dos Povos Indígenas, ele lembrou uma visita realizada aos índios Guarani e Kaiowá, em Mato Grosso do Sul, que, segundo ele, denunciou, estão sendo dizimados por uma política de extermínio do governo federal. Na ocasião, Contarato era presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. O plenário adiou a votação do projeto que cria uma política de atendimento ao jovem desligado de instituições de acolhimento. O vice-líder do governo pediu mais tempo para contribuir com melhorias no texto. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A proposta tem como objetivo oferecer uma transição adequada. Jovens que irão atingir a maioridade serão desligados de instituições de acolhimento que abrigam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes, essas instituições são reconhecidas como o único lar pelo adolescente, o que pode gerar dificuldades de adaptação à nova realidade. O vice-líder do governo, Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, solicitou ao relator do projeto, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o adiamento da votação da proposta.
Para que haja um adiamento, para que eu possa levar todos os pontos que o governo entende como sendo melhorados, numa boa conversa com o senador Paim, que tem sido um grande democrata.
Paulo Paim concordou com o pedido de adiamento.
Realmente, o líder Carlos Viana conversou comigo. Ele disse que o governo quer revisar, não é contra a proposta, mas teria algumas sugestões também para dar. Então, de minha parte, não há problema nenhum.
O projeto deve ser analisado na próxima terça-feira.
Os consumidores de energia elétrica têm 60 bilhões em crédito nas distribuidoras por cobrança indevida de tributos. E a ANEEL deverá explicar ao Senado por que esses créditos não são utilizados para reduzir a conta de luz. A repórter Yara Farias Borges traz as informações.
Por iniciativa do senador Fábio Garcia, do União Brasil do Mato Grosso, a Agência Nacional de Energia Elétrica deverá esclarecer quanto de crédito tributário está nas mãos de cada distribuidora de energia elétrica do Brasil. Ele também quer que a ANEEL informe em audiência pública na Comissão de Infraestrutura como esses créditos poderão ser utilizados para reduzir o valor da conta de luz. Segundo ele, são cerca de 60 bilhões de créditos referentes à cobrança indevida de ICMS na base de cálculo da contribuição PIS/COFINS pagos pelos consumidores.
Se esses 60 bilhões de reais já foram pagos pelos consumidores de energia do Brasil, ele pertence, na verdade, esse crédito aos consumidores de energia do Brasil e, portanto, deveriam ser utilizados para reduzir o preço de energia elétrica.
O senador Fábio Garcia lembrou que, recentemente, a ANEEL autorizou o aumento de 22% no preço da energia elétrica em Mato Grosso. A data da audiência na Comissão de Infraestrutura e o nome dos convidados ainda serão definidos.
Voltou para a revisão da Comissão de Assuntos Econômicos o projeto que zera o IPVA de motos de até 170 cilindradas. A proposta havia sido aprovada com limite de 150 cilindradas, mas fabricantes alertaram que o limite deveria ser alterado para incluir corretamente motocicletas dessa categoria. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta de alíquota zero de IPVA para motos de baixa cilindrada é do senador Chico Rodrigues, do União Brasil de Roraima. Ele alegou que o benefício será muito importante para a grande maioria desses proprietários.
Ela tem uma redução de aproximadamente R$ 400 de IPVA e
praticamente 85% dessas motos adquiridas, elas são financiadas. Portanto, R$ 400,00 em média já é um dispêndio extremamente representativo para aqueles que têm exclusivamente, para o uso do seu trabalho, a aquisição desse bem.
Originalmente, a proposta atingia motos de até 150 cilindradas, mas os fabricantes alertaram que o limite deveria ser um pouco maior. Os senadores Cid Gomes, do PDT do Ceará, e Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, sugeriram então o aumento para 170 cilindradas, que compreenderia 80% dos veículos de duas rodas emplacados entre 2015 e 2020. A alíquota zerada para o IPVA não é impositiva, servirá apenas como uma sinalização para os estados.
Trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova medida provisória que prevê internet gratuita para alunos da rede pública.
Câmara autoriza compartilhamento de dados do censo escolar e dos exames nacionais.
Arthur Lira defende responsabilidade fiscal na votação do benefício extra do Auxílio Brasil.
Boa noite. O presidente da Câmara prevê polarização sobre o valor do Auxílio Brasil, mas defende que, acima de tudo, é preciso ter responsabilidade fiscal. Ele também não descarta a votação do projeto de lei que trata das fake news. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a votação da medida provisória, que institui um benefício extra para complementar o valor do Auxílio Brasil, vai refletir a polarização política no país. Segundo Lira, há risco de os valores previstos serem maiores do que os apresentados na MP. Mas, antes de tudo, é necessário ter responsabilidade fiscal. O benefício extraordinário para complementar o valor do Auxílio Brasil pode chegar, pelo texto apresentado pelo Executivo, a R$ 400 por família.
É uma votação que ela vai ser disputada na possibilidade da polarização da esquerda e da direita. Acima de tudo, a gente tem que ter responsabilidade. O Renda Brasil ele já veio inovando, ele saiu de uma média de 90 para 400 e de um teto de 180 para 852. Então, acho que já é um número bastante significativo, não do tamanho que a população merece. Vai ser tratada com toda a responsabilidade, com o debate das possibilidades de se manter o texto ou de se alterar.
Lira afirmou que ainda não há previsão de pautar a proposta que combate as fake news. O projeto teve seu requerimento de urgência rejeitado há 15 dias, mas o presidente destacou que o texto ainda poderá ser levado ao plenário se tiver acordo.
Alguns deputados têm a preocupação com a parte financeira do texto, a monetização das redes. Isso pode ser resolvido muito facilmente. Eu sempre sou daquela versão que é trabalhar contra as versões e a gente chegar num bom termo. Não adianta fazer polarização.
O presidente também voltou a defender as emendas de relator, as RP9, e afirmou que elas estão cada vez mais sendo adequadas para tornar o orçamento mais transparente, justo e próximo dos anseios populares. Segundo Lira, essas emendas representam apenas 0,03% do orçamento geral da União. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @ Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Desenvolvimento Regional. Heitor Freire, do União, espera que o Supremo Tribunal Federal julgue improcedente a ação que transfere uma parte do território do Ceará para o Piauí. O deputado afirma que a decisão impactaria a economia de 13 municípios cearenses que, segundo ele, já enfrentam uma situação financeira preocupante.
Além disso, Heitor Freire afirma que seria desrespeitoso não considerar o senso de pertencimento dos cearenses, alterando a demarcação de terras com base em um decreto imperial do século XIX. O deputado se compromete a lutar para que a Suprema Corte decida a favor do Ceará.
Transportes.
Rodrigo Coelho, do Podemos, apela à Agência Nacional de Transportes Terrestres que inclua na revisão da concessão do trecho catarinense da BR-116 a construção de 2 viadutos na cidade de Mafra.
Rodrigo Coelho também defende a duplicação de aproximadamente 8 quilômetros no Planalto Norte catarinense, passando pela cidade de Mafra. O deputado argumenta que as obras são necessárias para dar vazão às demandas econômicas de uma das regiões que mais cresce no estado.
Política.
No entendimento de Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que o pagamento de emendas parlamentares acalma o Congresso é uma confissão de que o governo usa recursos públicos em troca de apoio político.
Helder Salomão lembra que, quando ainda era candidato à presidência, Bolsonaro chamou de prática criminosa o uso de dinheiro público em troca de apoio, mas agora ele adota a mesma prática. Para o deputado, o governo federal está marcado pela corrupção e a população já reconhece isso.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, se diz indignado com as denúncias de corrupção no governo federal e com a postura do presidente Jair Bolsonaro de negar a existência de irregularidades. Ele cita os escândalos no Ministério da Educação e a afirmação de Jair Bolsonaro de que a liberação de emendas acalma o Congresso como exemplos de corrupção.
Ivan Valente também cobra explicações da liderança do governo sobre a Engeforte. O deputado questiona como uma pequena empresa de engenharia da cidade de Imperatriz, no Maranhão, consegue ser a segunda maior empreiteira a ganhar licitações e pregões em 15 estados e no Distrito Federal.
Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, que acompanhou o presidente da República em visita recente às cidades gaúchas de Pelotas, Bagé e Passo Fundo, defende Jair Bolsonaro. Para o congressista, a reação da população demonstra que Bolsonaro é o líder político mais popular que o Brasil já teve.
Segundo Giovanni Cherini, Bolsonaro não rouba nem deixa roubar recursos públicos. O deputado acusa a oposição e a mídia de distorcerem os fatos com o objetivo de atingirem o presidente, mas ele garante que essa estratégia não vai funcionar.
Para Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, as acusações de que o governo Bolsonaro é culpado pela alta da inflação ignoram que o mundo inteiro passa por uma crise econômica sem precedentes. Ele também afirma que o presidente é sensível aos problemas do povo e lembra que Jair Bolsonaro foi contra o fechamento do comércio durante a pandemia.
Eduardo Bolsonaro também critica o senador Randolfe Rodrigues, que tenta instalar uma CPI para investigar as denúncias de corrupção no Ministério da Educação. Na visão do deputado, o fato de Randolfe ter sido anunciado como coordenador da campanha do ex-presidente Lula mostra que o senador visa apenas prejudicar o presidente Bolsonaro.
Trabalho.
Vicentinho, do PT de São Paulo, se solidariza com os servidores municipais de São Bernardo do Campo, que fizeram uma paralisação no início do mês, em protesto à proposta de reposição salarial da prefeitura. Segundo o deputado, a gestão municipal não respeita os funcionários nem os sindicatos que os representam.
Vicentinho ainda critica a proposta de emenda à Constituição da reforma administrativa. Segundo ele, a PEC fere os princípios administrativos, transforma servidores públicos em cabos eleitorais e o Estado numa agência dos interesses econômicos internacionais.
Felício Laterça, do PP, defende que militares aposentados e pensionistas do Rio de Janeiro também recebam a gratificação de risco da atividade militar. O pagamento da GRAM está sendo questionado no Supremo Tribunal Federal, mas o deputado garante que o Estado tem condições financeiras de conceder o benefício.
Felício Laterça acredita que a concessão da GRAM para aposentados e pensionistas é uma forma de reconhecer o trabalho de quem dedicou a vida à segurança pública do Rio de Janeiro. Por isso, ele pede a paridade da gratificação aprovada para os militares que estão na ativa.
Eleições.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, afirma que, embora o Congresso Nacional tenha aprovado nos últimos anos mudanças na legislação eleitoral, é preciso deixar alguns pontos da lei mais claros. Para ele, as regras que tratam de abuso do poder econômico e político abrem margem para dúvidas.
Hildo Rocha defende a inocência do prefeito de Mata Roma, Bezaliel Albuquerque, alvo de uma representação por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2020. De acordo com o parlamentar, Bezaliel sofre perseguição de adversários políticos que o acusam sem provas.
Saúde. Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, critica a portaria ministerial que promove o desmonte da Rede Cegonha, programa que propõe a melhoria do atendimento às mulheres durante a gravidez, o parto e o pós-parto. Ele afirma que a portaria visa beneficiar a indústria das cesáreas, prejudicando o parto humanizado e toda a cadeia de profissionais que atua no programa.
Alexandre Padilha apresentou o projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos da portaria do Ministério da Saúde. O parlamentar também acusa o governo Bolsonaro de ter publicado o documento sem consultar estados e municípios.
Ciência e tecnologia. Sidney Leite, do PSD, manifesta apoio ao programa Wi-Fi Brasil do governo federal, que visa levar conectividade em alta velocidade a todo o país. Ele afirma que a iniciativa vai viabilizar a instalação de mais de 1.200 pontos de internet nas escolas do Amazonas, inclusive as localizadas na zona rural e em áreas indígenas.
Sidney Leite afirma que o Wi-Fi Brasil vai impulsionar a melhoria da qualidade da educação no Amazonas e também dará mais instrumentos de comunicação para as comunidades do estado.
Cultura. O Tony de Paula, do MDB Fluminense, afirma que respeita todas as crenças religiosas, mas questiona o uso de dinheiro público pela Escola de Samba Grande Rio para homenagear, no carnaval, Exu, um orixá do candomblé, religião de matriz africana. Para ele, o enredo deveria ser considerado culto religioso e não cultura.
O Tony de Paula avalia que o argumento de que o Estado é laico só é usado para criticar e censurar os cristãos. O deputado afirma que os mais de R$1,5 milhão de reais que a Prefeitura do Rio de Janeiro repassa a cada agremiação poderiam ser empregados em ações para educação, segurança ou saúde.
Educação. Os deputados aprovaram o projeto de lei que autoriza o compartilhamento e análise de dados do censo escolar e dos exames nacionais de ensino. O repórter Antônio Vital acompanhou a negociação em torno da proposta que segue para análise do Senado.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que autoriza o compartilhamento e a publicidade de dados e microdados do censo escolar e dos exames de avaliação dos estudantes da educação básica, do ensino médio, da educação de jovens e adultos e do ensino superior, incluindo o Enem. O projeto foi apresentado pelos deputados Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, e Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, este ano, depois que o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelo INEM, tirou do ar os dados, sob a alegação de que a divulgação poderia permitir a identificação dos alunos, o que contrariava a Lei Geral de Proteção de Dados. De acordo com os deputados, sem os dados, os gestores da educação e de todos os níveis, federal, estadual e municipal, não têm como avaliar o desempenho dos alunos e propor medidas para melhorar a qualidade do ensino. Foi o que disse a deputada Adriana Ventura.
Quando o INEP tirou do ar dados do Enem, dados do censo escolar, a gente fica completamente no escuro, porque os dados são o farol, o que nos guia à luz para que possamos olhar com clareza a situação da educação no nosso país. E quando isso é tirado, usando como desculpa a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente começa a entrar num terreno muito perigoso.
Mas o projeto original previa também a elaboração de um ranking anual de desenvolvimento da educação básica e do ensino médio, a partir da análise dos dados, que causou resistências em diversos partidos. E permitia a divulgação dos dados brutos até que o INEP e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados elaborassem um regulamento comum para garantir que os estudantes não seriam identificados nem expostos. As resistências ao projeto foram contornadas depois que o relator do projeto, o deputado Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, excluiu a elaboração do ranking e estabeleceu prazo de 6 meses para que o INEP e a ANPD elaborassem regras para preservar os alunos, como explicou a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
A partir destes critérios, de respeito à Lei de Proteção de Dados, do prazo
prazo estabelecido de 6 meses para a regulamentação da Autoridade de Proteção de Dados junto com o próprio INEP e também da eliminação do ranking, nós achamos que o projeto concilia as preocupações, a preservação do sigilo para não haver a vitimização e, ao mesmo tempo, os dados necessários para a elaboração de políticas públicas.
O relator Felipe Rigoni explicou a importância da medida.
Acontece que os dados da educação são extremamente importantes. Sem dados, a gente não faz política pública. Sem dado, o gestor público, o prefeito, o secretário não consegue entender em que pé que ele está na situação da educação e como melhorar na educação. E, naturalmente, sem dados, os pesquisadores do nosso país também não conseguem entender direito o que está se passando na educação brasileira.
O projeto que autoriza o compartilhamento e análise de dados do censo escolar dos exames nacionais de ensino foi aprovado praticamente por unanimidade, de maneira simbólica, pelo plenário e seguiu para análise do Senado. Na Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Os deputados também aprovaram a criação do programa Internet Brasil, que prevê internet gratuita para alunos de escolas públicas inscritos no CadÚnico. O repórter Antônio Vital volta ao programa para trazer mais detalhes sobre a votação.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que cria o programa Internet Brasil, com o objetivo de garantir o acesso gratuito à internet em banda larga móvel, ou seja, por meio de telefone celular, aos alunos da educação básica da rede pública de ensino, pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico. A MP também beneficia alunos das escolas das comunidades indígenas e quilombolas e das escolas especiais sem fins lucrativos, desde que suas famílias também estejam inscritas no CadÚnico. O programa prevê a distribuição de chips, pacote de dados ou dispositivo de acesso aos alunos, principalmente celulares. O acesso gratuito à internet poderá ser concedido a mais de um aluno por família. De acordo com o relator da proposta, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, a opção de garantir o acesso à internet móvel, ou seja, por meio de telefones celulares, se deve ao fato do sinal do celular chegar a mais de 90% dos domicílios do país. A MP permite que o programa, que ficará a cargo do Ministério das Comunicações, seja implantado por meio de parcerias com entidades privadas, como organizações da sociedade civil, e além dos alunos das escolas públicas, poderá atender pessoas beneficiadas por programas sociais nas áreas de educação, saúde, segurança pública, agricultura e outras. O relator acrescentou ainda 2 artigos que permitem a renovação de pedidos de concessão de serviços de radiodifusão feitos fora do prazo, que não constavam do texto original enviado pelo governo ao Congresso. A MP foi criticada em plenário por deputados de diversos partidos, que questionaram a inclusão do trecho relativo a serviços de radiodifusão e a eficácia do fornecimento de chips e celulares para alunos de escolas sem acesso à internet fixa de banda larga. Para o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, o Congresso aprovou a medida mais eficiente no ano passado, ao aprovar lei que previa R$3,5 bilhões em recursos para levar a internet de banda larga para as escolas, medida que acabou vetada pelo governo. Ele criticou também outros pontos da MP.
A maior parte desse programa ficou destinada à regulamentação do Ministério. O Ministério vai implementar o que ele quiser, quando ele quiser, como a gente já recebeu notícia de que o ministro vai começar entregando chip. Que o sujeito vai fazer com um chip num lugar que não tem água encanada? Num lugar que não tem antena, que não tem sinal de celular? Isso não é política de educação, gente. O projeto não é bom, meus amigos. Nós aprovamos coisa melhor e foi vetado. Nós aprovamos o uso do FUST em 2020 para que tivesse a universalização do sinal de internet.
Mas deputados aliados ao governo defenderam o programa. Para o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, a medida é fundamental para a educação do país.
Essa medida provisória é de fundamental importância para o Brasil e, sobretudo, para a educação. Porque com a entrada do 5G no Brasil, com a inteligência artificial ultrapassando a humana daqui 10 ou 12 anos, a escola que não tiver acesso à internet não será escola. A escola que se preza precisará ter acesso aos seus alunos, aos professores, à internet, para que possa estar atualizada, para que possa passar os conhecimentos.
Já a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, apontou o que chamou de inconsistências na proposta do governo e criticou a ausência dos professores entre os beneficiários do programa.
Não tem nenhuma previsão orçamentária clara, não há nenhum prazo para sua implementação, não é claro sobre quais serão os beneficiados, só está claro que os professores não serão, mas ele coloca, inclusive, beneficiários de outros programas sociais, desvirtuando o conceito inicial que seria para garantir a educação, mas, ao mesmo tempo, se insere no relatório um verdadeiro jabuti, que é para garantir a possibilidade da renovação das suas concessões de radiodifusão.
A oposição tentou incluir os professores entre os beneficiários, mas os destaques não foram aprovados pelo plenário. Destaques que buscavam garantir a disponibilização de internet fixa nas escolas também foram derrotados. O relator da proposta, deputado Sidney Leite, defendeu a medida como um avanço para a educação.
Esse projeto possibilitará uma ferramenta importante que é a internet para a grande faixa de estudantes brasileiros de escola pública, em que contribuirá para a melhoria do processo ensino-aprendizado e que, com a nossa relatoria, inclui os indígenas, os quilombolas e alunos de escola especial. Então, nós precisamos votar esse projeto o mais rápido possível, no sentido de poder atender a essa grande fatia da população, que são estudantes de grupo familiar que estão no Cade Único.
O Censo Escolar de 2020 revelou que quase 40% das escolas do país, quase 55 mil estabelecimentos, não têm acesso à internet banda larga. De acordo com o Plano Nacional de Educação, o PNE, a universalização do acesso das escolas à internet deveria ter ocorrido até 2019. A medida provisória que criou o programa Internet Brasil seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você, um bom feriado.
A Voz do Brasil retorna na sexta-feira. Uma boa noite e um bom feriado.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.